Sejam bem-vindos ao Generation Gap, o podcast que explora as diferenças geracionais e culturais entre o Pedro, um homem de meia-idade, e a Bé, uma milenial na casa dos 20. Vamos abordar coisas várias...
Vou mandar vir o Uber Eats. Queres Mac ou Pizza?
Que aborda, essencialmente, este tipo de coisas. Espero que gostem. Ora, bem-vindos novamente a este podcast.
Parece que estás a fazer os intervalos entre as novelas na televisão.
Sim, eu sou um locutor da continuidade. Ora, bem-vindos a mais um episódio do Generation Gaps.
O locutor de continuidade, porquê? Porque os outros são locutores de intervalos?
Não, é porque para dar continuidade, não sei, chama-se locutor de continuidade, é o que eu sei. Pronto, já aprendemos uma coisa hoje. Ora, hoje temos um tema que tu trouxeste, não é?
É verdade. Hoje temos o tema dos bad dates.
Bad dates.
Bad dates.
Quem nunca? Queres começar tu?
Não, porque, imagina, eu sinto que isto vai ser um bocado uma cena mais para tu contares a tua experiência e eu reagir porque I got nothing.
Ok, então pronto, então quer dizer...
É que por acaso, isto deve ser a
geracional. Sim.
Porque eu sinto que o pessoal da minha geração...
não tem bad dates.
Nada disso, só que não sei, os inícios de relações ou tentativas de inícios de relações, não sei, nunca ouvi nenhuma amiga ou colega minha a dizer tenho um date, sei lá, tínhamos aquelas coisas quando éramos putos que íamos em turma, coletivo, ou pelo menos tipo 7 ou 8 pessoas, íamos todos ao cinema em que os nossos pais nos iam lá deixar... Ou íamos uns com os outros.
Mas isso é um date pré-adolescente.
Tipo, e basicamente havia uns que gostavam daqueles e outros que gostavam daqueles e tentavam-se sentar ao lado. Mas na minha vida adolescente mais para a frente e jovem adulto, não sei, nunca ouvi aquela coisa do vamos ter um date ou vou sair com alguém. Eu sinto que na vossa geração isso acontece mais e eu vejo mais pessoal da tua idade a usufruir bué do Tinder e a ter imensos dates por causa disso.
Apá, eu acho que também o pessoal da minha idade usufrui um bocadinho mais do Tinder por uma questão social, porque a partir de uma certa altura não tens, quer dizer, ou dás com os colegas do trabalho, ou tens, as questões, ou seja, a malta já não está na faculdade... já não sais tanto à noite, então faz-se mais uso de coisas como o Tinder, que é uma ferramenta que a mim parece-me fixe para pessoas a partir de uma certa idade, porque, quer dizer, na verdade tem muitas utilizações e há malta que usa, como, por exemplo, quando viaja, é uma forma de conhecer pessoas para sítios para onde vais, etc. Mas é uma maneira, a não ser que trabalhes num meio que permite conhecer muitas pessoas, a maior parte das pessoas já não tens esse hábito social, não é? Que se tem quando se é mais novo, em que também estás mais disposto para conhecer novos grupos de pessoas. Então acho que as pessoas fazem um bocadinho uso desse tipo de plataformas, parece-me.
Sim, ou então fotos de como eu que literalmente o meu curso de faculdade, sei lá, em 80 pessoas devia haver para aí 6 rapazes.
Sim, mas é veterinária, não é? É como tirar letras. É, ou saúde, coisas relativas.
Sim, fica sempre na dúvida. Bom, há 6 rapazes. No entanto...
Há uma elevada, se calhar...
Há uma elevada probabilidade deles, tipo, se curtirem mais uns aos outros do que...
Há cursos assim, não é? Veterinária é um deles. É facto. Já em engenharia é o oposto. Teatro, curiosamente... apesar de haver a fama de que em teatro há muitos homens homossexuais e não sei o quê, na minha turma, nós no primeiro ano não havia um único. Éramos todos hetero. E não éramos poucos gajos, éramos para aí 15 gajos. Era uma cena muito estranha. Nós próprios estranhávamos do género. Se calhar há, mas ainda não sabem. Se calhar um de nós ou dois de nós gostam de rapazes e não sabem ainda. Mas não, curiosamente não, só no segundo ano é que começámos... Aliás, no primeiro ano tínhamos um rapaz homossexual. E só no segundo ano é que começámos a ter mais, porque entretanto houve turmas que começaram a... Aquelas coisas típicas, malta que ficou para trás e não sei o quê. Mas era um facto curioso, havia poucos homens homossexuais na nossa turma. Que era muito estranho, porque nas turmas todas, tanto para a frente como para trás, havia bué. Então era um bocado... Bom, olha, ficámos todos na mesma turma, está certo, pronto, tudo bem. Agora, queres falar de maus dates, não é?
Sim, porque é tal história, eu não tenho assim propriamente nada para contar. Acho que fui a uns dois encontros, assim, tipo, que era mesmo definido que era um encontro, um date.
Ok, ok.
E um deles foi contigo.
E claramente foi um péssimo date, não é?
Foi um date que nunca mais acabou.
Nunca mais acabou, fosga-se, nunca mais acaba esta merda.
Eu
tenho um date.
Assim, tu tens boas, ouve.
Sim,
tipo,
tive
tu
muitos
tens
dates.
Boas experiências engraçadas que eu
tive
sei.
Muitos dates. Acho que assim o mais estranho de todos. Eu tenho dois que ficaram assim na minha memória, pelo negativo, não é? Porque não, os positivos, quer dizer, os positivos são mais ou menos normais.
As suas belas bochechas. As de cima, as, não, as de baixo. Não,
as de baixo, as de cima, ninguém olha. Foram dois que...
Os seus belos lábios.
Vou começar
os de cima, não os de baixo.
Vou começar pelo que... Pelo menos javardo.
Desculpa.
Porque houve um que não foi... Houve um que foi muito pouco javardo. E houve outro que foi mais. Mas o menos javardo foi muito engraçado. Porque foi uma pessoa que eu conhecia a trabalhar. E fiquei muito encantado. Porque prometia, não é? Visualmente e não sei o quê, que eu parecia...
Prometia visualmente. Imaginem chegar a casa e falar com os vossos colegas de quarto e dizer, pá, hoje conheci um gajo que posso dizer, o gajo prometia visualmente.
Yeah. Mas foi um bocado o caso, sabes? Até parecia bom demais para ser verdade. O que é isto? Então, mas como assim? Está a achar piada? Ai, eu acho...
Ai, que eu estralhaço a toda.
Mas um bocado aquela coisa, quando as mole é mais, o santo desconfia. Parecia demasiado, tipo, um bocadinho acima da minha divisão para me estar a dar atenção. Mas eu aceitei. E pronto, e a coisa começou-se a desenrolar e tal. Temos que sair e tal, o quê? Marcar jantar. Epá, e ela tinha, e presumo que ainda tenha, uma característica que é não se cala. Mas quando digo não se cala, era daquelas pessoas que ia ligando assuntos... Ia ligando, sabes? Ia fazendo pontos entre assuntos e eu não conseguia dizer uma frase. Eu acho que durante um date que começou tipo às 7 da tarde e acabou à 1 da manhã,
Jesus.
Eu devo ter dito ao todo umas 3 frases.
Era um Saramago crossover Paulo Portas.
É pá, mas o problema é que não era uma pessoa, se uma pessoa culta e erudita, era interessante. Mas não.
Portanto, visualmente, como é que era?
Não, visualmente prometia.
Prometia visualmente,
sim,
não era
sim.
Culta nem erudita. Vocês compreendem agora porque é que se calhar os dates do Pedro não resultam muito bem? Porque se ele se larga com estas palavras no meio de um date, tu chegas a casa e pensas, bom, fui sair com um padre in disguise.
Mas era estranho porque ela era de facto, era stunning, sabes? Era tipo de mulheres que causava impacto.
Quando tu dizes essas coisas e eu estou aqui sentado ao teu lado de calças de fato de treino, sem sutiã, tipo com uma camisola mega larga e sem lavar
não,
o cabelo
sem
há
nada,
dois dias,
sem sutiã,
tipo, bom, se calhar já fazia melhorias no meu visual.
Não, mas aquilo é malta quando está a sair, vais a dar tudo, não é? E ela foi a dar tudo. Pá, e foi muito agir porque eu comecei o date entusiasmado. E pá, e amei, estava a pensar, caralho, mas esta gaja não se cala, ela não se vai calar. E falou.
Foram jantar ou foi tomar um copo?
Fomos jantar.
E ela falava e comida na boca e tipo...
Não se calava. Okay. Não se calava. Eu já tinha acabado o meu prato todo. Ela ainda estava a começar o dela porque não se calava.
Fucking hell.
Pá, e às tantas, aquilo que pensei. Opa, pelo menos, se for burra, pelo menos o resto compensa. Mas não quis saber. Não quis saber. Tipo, a meio do date eu pensei. Eu vou pular a casa e depois vou-me embora. Caguei. E foi mesmo aquela cena de eu já estava exausto, estava com olheiras, estava com aquele ar de pá, por favor, abatam-me.
Mas tipo, os temas eram basicamente o quê?
Eram temas aleatórios e de pessoa que não estava bem. Claramente era uma pessoa que não estava bem, não era uma pessoa normal de cabeça. E lembro-me de aquilo estar a acabar e ela, então, queres subir? E eu, não, já não. Tipo, eu não consigo. Não consigo. E foi e mais tarde.
Eu não consigo subir porque ele não vai conseguir subir.
Exato. Nenhum de nós vai conseguir subir. E aconteceu mais tarde, de uma segunda vez ou terceira vez que saímos.
Calma, mas tu quiseste repetir essa merda, meu.
Porque, o resto de certa
shame
forma...
Shame on you, man.
Não, porque o resto de certa forma compensava.
O resto prometia visualmente
compensava. E chegou, houve uma altura, nunca mais me esqueço, fomos à praia. Praia, um dia de inverno, não era um dia de praia, era um dia... Tipo aquelas coisas, vais à praia, estás a olhar para o mar.
Para ver se o cabelo lhe entrava na boca e ela falava menos.
Pá, ao final de meia hora na praia, eu disse-lhe, por favor, faz um bocadinho de silêncio, porque eu ainda não consegui ouvir as ondas do mar. Estamos à beira da praia e eu ainda não consegui ouvir o mar. Por favor, cala-te.
Fuck.
Pronto, acho que foi... Não é próprio, não aconteceu nada de especial a não ser isto. Agora, houve um date, esse sim, porque às vezes encontram-se pessoas que têm práticas sexuais estranhas e tu não sabes até lá estares, não é? É um bocado aquela caixa de surpresa que só que sabes qual é a surpresa quando abres a caixa.
Ou snaps.
E houve uma vez que foi assim. Só quando abri a caixa é que eu vi que... Então, e foi...
Havia literalmente uma caixa, tipo BDSM ou como é que se chama?
Perto disso, porque foi tudo muito fácil. Ah, vou ter a tua casa e faço e acontece. E eu, sim senhor, muito bem. Pá, isto não
faz,
tem...
e acontece, faz e acontece, por favor, milady.
E fez e aconteceu. E às tantas, quando estávamos no calor da ação, ela diz, preciso ir buscar o meu amigo. E eu, ai, como assim o teu amigo? O amigo, obviamente, era um vibrador. Tenho que ir buscar o meu, porque sim, não consigo, não preciso disto. E já agora, preciso de pôr o computador na cama e estar a ouvir uma música específica.
Som de baleias?
Não, era uma música específica dos Placebo. E então, dei por mim a ser usado como um instrumento, não é? Porque não era o único que estava naquela cama. Com Placebo a bombar num laptop encostado à cabeça dela. Mais um vibrador metido a barulho e eu ali no meio tipo, bom, tá certo, quer dizer, não é um péssimo date. Eu estava a pensar, se fosse hoje em dia, ela estava com o YouTube, se fosse hoje em dia, pelo meio metia-se um anúncio de uma venda de uma merda qualquer e eu perdia toda a vontade, que ainda podia existir em mim.
Venha à beira dos sofás.
Epá, e o vibrador era daqueles pequeninos que vibra, claro que obviamente é um vibrador vibra, daqueles que não é basicamente, não é bem para meter, é mais para encostar, e eu ali no meio daquela parafernália toda, foda-se, eu estou a ter uma foursome, que sou eu, um computador, uma gaja e um vibrador pequenino, pronto, e na verdade eu sou o que está a fazer menos coisas. Pronto, esta...
Well, good for you!
Good for me! Acho que este foi assim o date mais... quer dizer, a cena mais estranha. Ah, pá, e depois há sempre aqueles dates em que tu vais a uma coisa, pá, e às tantas dás por ti e estás numa puta de uma festa com pessoas que não conheces de lado nenhum e já cagaste no teu date, já não queres saber dela.
Já estás com outro date que arranjaste lá pelo meio, que se calhar é prima dela, mas who cares?
Já estás com outra pessoa, ou então aquelas coisas. Uma vez foi uma pessoa que estava muito entusiasmada em conhecer-me. Então, no meio da parada gay, cruzámo-nos, porque eu estava no meio da parada, estava lá aos saltos, porque é bem divertido, o gay pride é bem divertido. Eu estava lá no meio e conhecemos-nos, e depois a coisa aconteceu e no dia a seguir tratou-me como se eu não existisse. Foi assim, pronto, houve uma altura que eu dava o peito às balas, coisas muito estranhas. Depois parei, felizmente. Foi uma história bem estranha, mas foi literalmente isto. Foi, vamos nos encontrar, olha, eu vou à parada gay, boa, encontramos lá, festa, vinho, sair, não sei o quê, vem para a minha casa. Ok, então vá, tchau. Ok, está bem, pronto. Depois nunca mais soube sequer.
Okay.
E pelo simples não fiz análises e tranquilo.
Porque mim... depois é que vale a pena, né?
Porque os dates mais estranhos são estes, que é, pelo menos os que me fazem mais confusão, são aqueles, porque mal ou bem, eu sempre fui o gajo que os dates, para mim, não eram, não, a função não era uma nightstand, não é? Era tipo, conhecer pessoas para, no futuro, teres alguma coisa, que é o que a maior parte das pessoas quer. Pronto. E eram muito estranhos estes. em que estas coisas aconteciam, e tu ficas, bom, eu não tenho mais nada. E agora? Eu não sei quem é esta pessoa, na verdade. Eu não... Ah, e ok, para acabar, o meu último date mais estranho, que não foi, a questão não é ter sido o date em si, foi, o date foi uma consequência da estranheza, que foi, à altura do Tinder também, e às tantas começo a falar com uma moça, que aparentemente conheceu o meu trabalho, e eu interessei-me pelo trabalho dela, porque era, por exemplo, que ainda seja jornalista, e estamos a falar, teca, 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 beca, 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 e às tantas, olha, eu agora tenho que ir fazer não sei o quê, já falamos, já combinamos alguma coisa e tal. E ela, a meio desse intervalo, manda-me uma mensagem a dizer, nós conhecemos-nos. E de repente fez-se luz na minha cabeça. Olhei para o nome dela, olhei para a idade dela e para a profissão e pensei, esta gaja é a irmã da minha primeira namorada.
Oh, caralhos, me foda.
Pai, foi uma galhofa, claro. E, pá, e acabámos por beber um café naquela de pôr a vida em dia, do género, que é feito de ti, que é feito da tua irmã, que é feito da vossa família, aquelas coisas todas. E pronto, foi isso. Mas foi muito engraçado, porque foi uma coincidência muito engraçada.
Oh, meu Deus. Imagine que isso teria, tipo, avançado e depois não, acordavam não, de manhã não, e ficava tipo...
Não, não.
Ah.
Era daquelas cenas que não dava de todo. Mas foi muito engraçado, foi mais pela curiosidade que outra coisa qualquer. Pronto, e depois também há as malucas que eu apanhei, e isso apanhei
sim,
bastante.
Sim, o Pedro tem uma definição para algumas mulheres, que é, tu consegues avaliar logo de início os crazy eyes.
Ah, sim, sim.
E eu tenho de concordar, há pessoas que tu olhas e sabes que têm crazy eyes, eu conheço algumas... mas de facto sim, it's true.
Os crazy eyes. Eu cheguei a acabar relações por causa dos crazy eyes, porque tinha medo. Tens medo do género. Esta pessoa hoje em dia é muito querida, um dia destes vai
pega-me
comprar
fogo
um.
À casa.
Vai comprar um set de facas e uma delas vai acabar cravada no teu coração.
Portanto, antes disso, vou cravar-lhe uma faca no coração. Toma, puta!
Eia, vai cá bruta! Eu tive uma série, isto não foi só um, foram vários, que eram pessoas muito descompensadas emocionalmente, e então começavam, enquanto aquilo partia como um date normal e tornava-se rapidamente numa sessão de psicoterapia da parte delas, e isso aconteceu-me para aí umas três vezes, de repente teres uma stalker emocional.
Fuck.
Yeah, de começar com um date e às tantas... Tenho uma pessoa que me telefona à 1 da manhã a chorar com alguma regularidade.
Jesus.
Felizmente aprendi a detectar isso à distância, mas tive para aí, eu digo, quer dizer três, mas acho que foi mais. Era um ímã desse tipo de coisa, mas isso tem a ver com personalidade. Eu sou aquele gajo que gosta de ouvir e gosta de aconselhar e malta. E os carentes emocionais detectam isso à distância, tipo tubarões a detectar sangue. É um bocado isso, é um bocado isso. Eu acho que é uma das grandes vantagens das relações estáveis, é que tu largas essa... Para mim, porque há malta que adora essa merda, há malta que adora ter 4 ou 5 dates simultaneamente, e há fases da vida em que estava nessa situação e gostei, mas hoje em dia, meu Deus, já não aguento.
Sim, hoje em dia tu já mal me aguentas a mim, eu sou só uma, imagina.
De fora, mas tens menos de 20 anos, que isto equivale a duas, sabe? Isso equivale a duas da minha idade.
Mas é engraçado tu dizeres que a cena dos dates e dos Tinders usavas mais como uma perspectiva do poder eventualmente desenvolver alguma coisa. Eu nunca tive um Tinder. Tipo, nunca tive nenhuma
nunca
dessas.
Nunca tive um Tinder, já tive um Pitbull, já tive, mas um Tinder nunca tive.
Nunca tive conta no Tinder, nem nessas aplicações. E não tenho nada contra, conheço essa gente que usa, mas sempre. Tipo, literalmente as cenas que tive casuais. Casuais? Ocasionais? Ocasionais.
Sim.
Sempre era com pessoas que eu conhecia. Tipo, pessoas que eu conhecia, pá, porque o pessoal que me conhece sabe que eu sou bem. Eu sou um ganda flirt. Tipo, eu estou-me sempre a meter com as pessoas. It's true. Tipo...
Ok.
Oh, é verdade. Estou sempre a meter-me com as pessoas. Não, ponto número um. Não tenho filtros nenhuns.
É verdade.
Logo. Não tenho. Tipo, tenho zero. Ponto número 2. Trabalhei num bar à noite durante anos com imensas bandas e com pessoal giro. Tipo, lamento, mas it's true.
É verdade. Eu próprio já fiz parte de uma banda e era divertido.
Pronto. E,
várias bandas.
E pá, e acabas por ter... Pronto, pois há uma coisa que eu acho que há homens que apreciam, que é esta maneira de ser assim... língua solta. Ou língua de prata. Como é que se diz?
Jabardona. Mas jabardona.
Pronto,
sim,
porque
sim.
É isso. Não tenho, não tenho...
Língua de prata é essa.
Língua de prata é aquela...
Bem da badalhoca.
Mas é, não é?
Tipo... Convosco, no palco principal.
Oh, shut up.
Beatriz, a língua de prata. Vejam como ela lambe. Vejam na lambeira. É uma oitava maravilha do mundo.
Mas pronto, eu sempre tive pessoas que conhecia, então eu lembro-me que tive um date com uma pessoa que conheci no bar, pá, e curti molhos dessa pessoa, curti mesmo molhos dessa pessoa, foi bem engraçado. Essa pessoa ia várias vezes ao bar à noite, de cliente, e começámos a meter-nos um com o outro e tal, sempre em conversa. Ele achou piada a minha maneira de falar, tipo... À besta, não há outra definição, é à besta.
É à besta.
Pá, e marcámos um encontro. E foi o único encontro, tipo date mesmo, date, que eu tive sem ser contigo. Porque de resto era tudo pessoal que eu conhecia. Pronto, olha, I'm lonely, you're lonely, let's get it on. Mas pronto, desculpem. Mas era verdade, foi assim que aconteceu as várias cenas.
Sim, isso é normal. Não é?
Mas esta cena foi bem da estranha, porque eu tive um date... E tivemos um date e foi bem engraçado. E ele gostava de música e não sei o quê. E demos-nos bem bem. E eu achei, well, this seems nice. Isto tem pernas para andar. Yeah. Até que tipo, chega ao final do date. E quando estávamos para combinar outra coisa, ele diz que na semana seguinte ia começar a trabalhar nos Açores.
Ah, o timing, caralho. O timing.
Yeah, então ainda falámos durante os tempos, mas às tantas eu pensei, oh well, tipo, I'm lonely, they lonely, I gotta choose something, so
yeah.
Passei para o seguinte e caguei nos dates e fiquei, isto não compensa curtir de uma pessoa, caguei nesta merda.
Acontece isso. Há uma coisa engraçada que é, apesar do meu historial de dates e de namoradas e creio, eu estou a notar que estou a começar a esquecer. Estou-me a esquecer. Tipo, já, e noto que é quando vejo no Instagram alguma pessoa e não sei o que, penso assim, eu conheço esta pessoa,
oh, God.
Como é que eu conheço esta pessoa? E depois de repente lembro-me, foda-se.
Os meus lençóis conhecem esta pessoa,
melhor do que eu aparentemente, porque não é o facto da pessoa ter significado mais ou menos, é simplesmente, tu começas a selecionar memória.
Sim.
E de repente deixa de ser. Por isso é que eu não tenho propriamente a memória de nenhum date mau ou estranho.
Que acaba por não ser uma coisa a ocupar espaço na tua cabeça.
Deixa de ser importante.
Pois.
Não é a pessoa que deixa de ser importante, é aquele acontecimento que deixa de ser importante.
Sim, não é um momento memorável, por assim dizer.
Sim, sim.
Mas sim, pois eu de facto, eu tenho... Isto temos de acabar, né? Não é?
Sim, vamos ter de acabar.
Desculpa, então vá ficar aqui.
Não, mas continua, estavas a falar.
Não, estava a dizer que eu lembro-me de todas as cenas que tive, porque tal como eu disse, foi um bocado... É tudo pessoal que eu conhecia, ainda conheço, ainda nos damos bem. Tipo, foi simplesmente assumir...
Estás a deixar na calha, nunca sabe.
Exato, pôs no bolso. Guardei para futuras núpcias.
Tipo, deite isso, calma, não deite isso fora já.
Não, mas
guarda aí.
Eram pessoas que já eram meus amigos antes, continuam a ser meus amigos agora, e tipo, foi só uma série de circunstâncias do género. Pá, olha, é assim, eu não tenho ninguém neste momento, but I got physical needs. You got physical needs, so
pois, eu acho que é um bocado. Temos que tirar a parte sacrossanta do corpo. Isto
sim,
é,
sim.
É,
tipo, opa,
isto
eu
tem
não
que
tenho
dar razão. Isto tem que levar razão de vez em quando.
Não tem, não, ninguém tem de ter problemas nenhum de falar disso. Pá. Partilhem connosco as vossas experiências mais engraçadas que nós depois partilhamos aqui. Tipo, eu sei de situações de colegas meus bem engraçadas. Tipo, tinha
partilhem
uma cuna
para
a que estava de chupar dentes.
Ok, vamos manter o anonimato das pessoas, está bem? Está bem. Chupar dedos.
Mas era muito bom.
Não vejo mal nenhum nisso. Bom, então, malta, até à próxima.
Só duas vezes hoje, desculpem.
Vamos dizer adeus às pessoas.
Adeus, da Beatriz Língua de Prata.
No palco central. Se chegou até aqui, parabéns. Chegou ao final de mais um episódio do...
Generation Gap.
Pronto, isto serve para avisar que nós temos um Instagram do nosso...
Generation Gap.
Onde pode, por exemplo, fazer o quê?
Por comentários, podem dar sugestões para os episódios seguintes, não podem dizer mal, só podem dizer bem.
Podem dizer mal, podem, porque é a nossa única forma de crescer.
Eu sou a única que ainda tem de crescer, tu já estás velho mesmo.
Pronto, então é isso, vá, então continuação.
Adeus.